eu vou só, nós vamos só controlar o tempo, mas é só por uma questão de... Está bem? Vai aparecer ali o tempo.
Certo. Ok. Pronto. Obrigado então por nos terem recebido nesta comissão parlamentar. Nós somos docentes do ensino superior da Universidade de Lisboa. E o João Cunha Serra é pronto, delegado sindical. Basicamente, eu vou explicar um problema que eu considero ser prévio a todo o tipo de situações de progressões. Na realidade, é até estranho porque é que não foi resolvido este problema mais cedo. Mas antes de explicar o problema, eu gostava de explicar o que é que eu não vou fazer. Porque acho que é fundamental explicar o que nós não queremos pedir. Não estamos a pedir aumentos de salários. Não estamos a pedir melhor remuneração. Não estamos a pedir contagem de tempo. Não estamos a pedir que o tempo comece a contar. Estamos só a pedir que sejam tratados da mesma maneira como são tratados os docentes a partir de 2019. É só isso. Na carreira docente universitária, tem três categorias, como os senhores deputados certamente saberão: catedrático, auxiliar e associado. Cada categoria, que eu vou considerar como sendo uma linha horizontal, tem quatro escalões. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E depois existe também uma nuance, que é da carreira do centro universitário, que é a agregação. Pronto, aqui nesta tabela estão as categorias e os índices remuneratórios. Cada índice que está ali é proporcional ao vencimento bruto. Essencialmente proporcional. Portanto, pode-se saber, sabendo o vencimento de um dos índices, saber do outro, fazendo uma regra três simples, não é? Simples. Pronto. Isto basicamente é o caso. Nota-se que a remuneração de um professor associado sem agregação é igual ao do professor auxiliar com agregação. Bom, as regras de progressão que estão determinadas no ECDU, estabelecidas desde o ECDU, o primeiro ECDU, são que a maneira mais importante de progredir na carreira, importante porque corresponde a um reconhecimento por pares, interpares, do valor do docente, do seu desempenho ser excepcional, é por concursos internacionais, com júri maioritariamente externo, para subida de categoria na vertical, na tabela anterior, na vertical. Mas, no entanto, várias coisas aconteceram, não é? Pontualmente, em vários anos. Por exemplo, houve o congelamento da progressão por escalões na horizontal em 2005, porque antigamente só a regra era que se subia de escalão na horizontal ao fim de 3 anos, quer se tivesse bom desempenho ou não. Isso foi resolvido com o novo estatuto ECDU só em 2019, mas a própria avaliação de desempenho só foi regulamentada mais tarde e é uma questão que compete a cada universidade essa regulamentação. Houve, então, no período de assistência financeira, incluíram-se umas normas de travão para impedir a progressão e recentemente tem havido um desbloqueio. Isto gera várias questões pela questão de como é que as coisas se conjugam. Houve uma limitação ao primeiro escalão de toda a tabela, quer dizer, quem que fazia um concurso e ganhava um concurso com 50 concorrentes contra 100, contra quem fosse, só podia ficar no primeiro escalão entre 2011 e 2018. Foram colocadas pessoas em posições virtuais, que significa uma pessoa estar num índice que corresponde a outra categoria, porque uma vez que uma pessoa não pode subir, mas para ir para o primeiro escalão também ficava a receber menos, em certas situações, então a pessoa ficava num escalão que não existe na sua categoria. Ou seja, desempenha funções importantes na carreira académica, mas o seu índice não existe, o seu vencimento não existe naquela tabela. E a tabela ainda não foi revogada. Isso chamou-se posições virtuais. Portanto, isto foi começado a fazer em 2011 e, eventualmente, uma vez que nada foi feito, acho eu, nós temos a sensação que nada foi feito para esclarecer essa situação, pode estender-se até ao infinito. É ali aquele ponto de interrogação. As agregações foram repostas em 2017 e criou-se, então, nessa altura, um problema. O que é que se faz às pessoas que tiveram agregação entre 2011 e 2016? As faculdades não sabem resolver este problema, aparentemente. A avaliação de desempenho foi desbloqueada por primeira vez em 2018. Houve algumas pessoas que passaram e, de facto, isso correspondeu a uma melhoria, da remuneração de muitas pessoas. E a progressão do concurso só foi reposta em 2019, o que é um bocado estranho. Eu diria que a progressão por concurso, uma vez que é a passagem mais importante da carreira, devia ter sido a primeira a ser desbloqueada. Para se saber como é que se aplicam todas as outras regras. Porque todas as outras regras, por exemplo, a avaliação de desempenho, está dependente de qual é o índice ou qual é o escalão em que as pessoas estão. Pronto. E então, acho que basicamente o que está a acontecer é que está a haver uma violação do princípio da igualdade, que é este princípio que eu enunciei assim, numa dada carreira, se dois trabalhadores são promovidos pelo mesmo processo e partem de idênticas circunstâncias, não se deve permitir que aquele que foi promovido em data posterior fique com remuneração superior ao que foi promovido em data anterior. Isto acho que é um princípio que se aplica a todas as carreiras da função pública. Exemplos de violação do princípio de igualdade. Se um professor auxiliar que está no índice 245 vence um concurso em 2013, como é o caso dos colegas aqui, mantém-se no mesmo índice, porque foi em 2013 no período de bloqueio. Quando um professor auxiliar no índice 245, na mesma situação, situações idênticas, vence o concurso em 2019, este ano, como foi feito o desbloqueio, e ainda bem, claro, esse professor pode passar para o índice 250, passando então à frente do colega que tinha vencido um concurso anteriormente. Na mesma situação, por exemplo, um professor auxiliar com agregação, que era o meu caso, índice 250, venci um concurso em 2015, fiquei na mesma. Isto é uma posição naturalmente virtual, porque não existe nenhum na linha de cima, que é associado com a graduação, que é a minha categoria, não existe nenhum índice 250. Mas eu estou a exercer funções de professor associado com a agregação. A mesma coisa acontece com o 245, já agora, também o 245, está entre o 230 e o 250. O 250, que é o meu índice, está entre o 245 e o 255. Isto acontece que as universidades não sabem fazer avaliação de desempenho. Portanto, a minha avaliação de desempenho também está bloqueada. Está tudo bloqueado. E, mais que curiosamente, recentemente, com um decreto de execução orçamental número 77, neste momento o professor número 5, que é um auxiliar com agregação no índice 250, com uma promoção interna que nem sequer, enfim, é um concurso aberto ao exterior, passa também para o índice 265, que é o índice correto de professor associado com agregação. Só para terem uma ideia, estas são as passagens todas que são permitidas hoje, mas que não foram permitidas às pessoas entre 2011 e 2018. Portanto, todas estas setas são as progressões que são permitidas hoje em dia, e ainda bem, com o Orçamento de Estado de 2019, mas estão-se a esquecer, digamos, das pessoas que fizeram o trabalho durante 8 anos e que tinham esse currículo já bom nessa altura. Fiz também uma estimativa de um impacto orçamental e estou em crer que o impacto orçamental de uma medida para resolver este problema é o menor de todas as outras medidas. Porquê? Bom, ou não houve assim tantos concursos, por exemplo, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no período de 2011-2018, houve 51 concursos para catedrática e para associado. Naturalmente, como nem todos os índices desta tabela aqui são afetados, uma estimativa que fizemos, mas está por alto, é mais ou menos metade dos 51, mas vamos pôr 30, docentes afetados, serão cerca de 8% dos docentes. A subida média, vamos supor que são 15 pontos por cada 250 índice, digamos assim, será uma subida de vencimento bruto na ordem dos 6%. Claro que isto é um valor muito indicativo, não é? Portanto, 6% para nós é significativo. Para mim é significativo. Já agora, para uma instituição de ensino superior, praticamente é irrelevante, porque é 0,5% do orçamento da instituição superior que usa para vencimentos. Outras instituições, tenho a certeza que terão situações semelhantes, que não diferem muito disto. Portanto, basicamente, estamos aqui a questionar-nos qual é o valor de pôr o princípio constitucional da igualdade a funcionar. E uma sugestão, pronto, eu acho que isto aqui, enfim, é uma sugestão muito, enfim, é uma coisa, talvez humilde contribuição para só explicar que, no nosso entender, e provavelmente no entender de universidades e de outros institutos, a maneira de resolver esta situação muito complexa com os escalões, com os concursos, digamos assim, são artigos muito, muito curtos. Basta dizer, penso eu, que os docentes devem ter o direito de retomar a posição remuneratória que teriam direito caso não tivesse sido suspensa a aplicação do ECDU durante o período 2011-2018. E, reforçando o que temos vindo a dizer, não queremos retroativos de forma nenhuma, porque não é isso que é o problema que consideramos ser o problema principal da carreira do Centro Universitário neste momento e que, como já disse, devia ser prévio a qualquer abordagem a como é que se congela ou como é que se retribui, digamos, o vencimento que foi congelado, digamos assim, nos períodos. Não estamos a pedir, e acho que devia acabar da mesma maneira que comecei, não estamos a pedir aumento de salário, não estamos a pedir aumento de categoria, não estamos a pedir contagem de tempo, não se está a pedir que se comece a contar o tempo para outra situação qualquer. Não estamos a pedir nada disso, estamos a pedir simplesmente que seja aplicada a tabela que sempre vigorou, foi suspensa durante algum tempo, está aplicada outra vez agora, mas só a algumas pessoas e não a todas as pessoas. Pronto, terminei a minha... Muito obrigado pela minha intervenção.
Uma vez que não temos aqui mais nenhum grupo, não sei se eventualmente algum dos colegas quererá também dizer alguma coisa. Então eu vou passar a palavra ao deputado Pedro Pimpão, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Eu queria primeiro destacar o facto de virem aqui à Assembleia da República e ainda neste, antes de terminar a legislatura, em boa hora, poderem também ser ouvidos e creio que este contributo final que deixaram acho que pode ser interessante porque vou começar pela primeira parte, pelo enquadramento. Fizeram um grande esforço num período difícil do país e sofreram as consequências do ponto de vista da progressão da carreira, do congelamento, dessas coisas, e da avaliação de desempenho. O que é certo é que nós não estamos a saber reorganizar a casa na função pública em termos gerais e na carreira docente universitária em particular, porque não são casos únicos que nós temos, infelizmente, mas que me devem merecer a maior reflexão. E aquilo que eu vos deixava pela parte do Grupo Parlamentar do PSD era se nos podiam depois enviar esta apresentação que aqui fizeram, e nós vamos também, dentro dos nossos serviços, acompanhar esta situação com a cuidado, porque merece esse respeito pelo vosso trabalho e, sobretudo, pela análise que fizeram. A minha questão era, já conseguiram falar, primeiro, dentro da instituição, vocês são todos da Universidade de Lisboa, dentro da instituição, quais são as respostas efetivas que têm às vossas solicitações, etc., qual é o posicionamento da universidade? Esse é um ponto. E dentro já a posição da Faculdade de Ciências Todos também. Ou não? Não.
Não, eu depois.
Ok, pronto. Isto é importante nós sabermos, até pelo respeito pela autonomia das instituições de ensino superior, saber qual é que é a posição da instituição, da vossa instituição onde trabalham. E a outra é, do ponto de vista do Governo, se por parte do Ministério ou dos serviços do Ministério, Direção-Geral do Ensino Superior ou outras, se qual é que é também o feedback que têm, se é que têm algum retorno nas vossas posições, nas vossas diligências, qual é que é também para nós termos aqui dentro do Grupo Parlamentar esses inputs importantes para esta situação. E creio que as minhas questões eram basicamente estas, sendo certo que eu reconheço que a sensibilidade de uma questão que afeta-vos agora e afeta-vos para o futuro, se isto não for resolvido. E eu percebo, e até acho que merece destaque, o facto de vocês salientarem que, independentemente das injustiças que tiveram no passado, vocês estão mais predispostos a que isto se evite no futuro e que seja regularizado, e portanto isso merece também aqui um destaque positivo da minha parte. E, portanto, as minhas únicas questões eram estas, é qual é que é o posicionamento da instituição de trabalho, posição do Governo, para depois também o Parlamento poder analisar e, em função também destas posições, podermos também tomar aqui algumas diligências.
Pronto, Margarida Cruz. Relativamente à instituição, nós reunimos com o Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E ele o que nos disse foi que a faculdade está alerta para o problema e que não tem enquadramento legal para resolver a situação, que colocaram a questão várias vezes à Direção-Geral, que eu penso que será a Direção-Geral do... Sim, ou não sei se é do Ensino Superior ou de GAP, não sei qual. Eu, na altura, confesso, não perguntei e depois então alertaram-me que poderia ser uma ou outra. E que já fizeram várias questões e que nunca obtiveram resposta. Isto foi... digamos, a resposta que nós tivemos no nosso diretor. Relativamente ao Governo, nós não fizemos nenhuma movimentação direta para questionar o Governo sobre isso, porque vamos pela nossa instituição, não é? E sabemos que o reitor também está alerta para este problema e que também lhe falta enquadramento legal para resolver a situação. E eu queria só chamar a atenção que aqui esta questão, que é o nosso posicionamento na carreira docente universitária, cria uma situação ilegal quando progredirem outros colegas para a mesma situação em que nós estamos. E isso é que é um problema realmente grave, porque acabamos por estar pessoas na mesma categoria, mas sendo pagas em índices diferentes. Essa é a situação.
Mas só para dizer que o meu nome é João Cunha Serra, estou aqui a acompanhar esta delegação de professores da Faculdade de Ciências. Eu sou dirigente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa e da FENPROV, e não estou cá nessa qualidade, não é? Portanto, eu também sou professor, agora jubilado, da Universidade de Lisboa, do Instituto Superior Técnico. Portanto, eu posso aqui dizer enfim, reforçar estas preocupações. A iniciativa deles acho que foi interessante. Claro que os sindicatos têm o seu espaço próprio e vêm aqui frequentemente à Comissão de Educação, mas a presença deles e a iniciativa deles acho que foi muito, muito bem, não é? Porque o Parlamento é para ouvir todos, não é? E eu estou cá simplesmente a acompanhá-los. O que eu poderei dizer é que, de facto, aqui o problema que existe para as instituições tomarem uma decisão sobre como tratar estes casos resulta de terem dúvidas quanto à interpretação da legislação, não é? E havendo dúvidas, como sabemos, não é? As leis, sobretudo aquelas que envolvem, digamos, despesa, não é? Despesa pública, atribuem responsabilidades a quem decide essa despesa, não é? E, portanto, o que a gente verifica é que não se arriscam a fazer interpretações sem terem, digamos, uma posição, em geral, da DGAEP, não é? No sentido que vá no sentido de uma interpretação que possa resolver estes casos. Isso parece que está atrasado, não é? Houve uma tentativa, que eu conheço, tenho falado com o reitor da Universidade de Lisboa, tentativas de que houvesse uma clarificação deste processo, desta questão, a nível do Decreto-Lei de Execução Orçamental. Isso não veio a ser contemplado. E, portanto, aqui o que se passa é, concretamente nestas decisões é ou já houve ou está já a haver uma violação do princípio da igualdade, no sentido em que pessoas que, estando à partida nas mesmas circunstâncias, como dizia ali o colega Carlos Florentino, à partida exatamente nas mesmas circunstâncias, uns que até podiam ter concorrido ao mesmo concurso, aquele que ganhou mais cedo, ou melhor, que passou à categoria em primeiro lugar, não é? Fica prejudicado relativamente a esse, aquele ganhou o concurso. Se ele ganhou o concurso um bocado mais à frente, um outro concurso, passa-lhe à frente em vencimento. Ora, essa é uma situação que, quer dizer, que viola claramente o princípio da igualdade. E que, em geral, não, como as leis, enfim, não são esmiuçadas ao ponto de prever estas situações. Isto é um problema que já é antigo, não é? De acontecerem situações semelhantes a estas. Neste caso concreto, com o descongelamento dos escalões e com das progressões e o descongelamento dos concursos, não é? Também veio trazer, não é, esta questão que afeta só alguns, não afeta toda a gente, não é? Afeta um número pequeno, não é? Portanto, aquilo que seria bom, não é, era que houvesse uma medida legislativa, não é, no fundo, que permitisse tirar as dúvidas, não é, em relação a esta matéria, relativamente a quem é gestor das instituições e possa, por aplicação dessa legislação, resolver estes problemas. Portanto, isso não seria muito difícil, aparece ali no último, na última folha, não é, proposta por vocês. Eu creio que é justamente a proposta que foi feita para ser integrada no Decreto-Lei de Execução Orçamental pelo Reitor da Universidade de Lisboa, creio que será isso, porque isso depois já deve ter circulado e o que não foi contemplada pelo Governo, não é? E, portanto, o assunto continua na estaca zero em relação a este problema. Pronto, era só isto. Muito obrigado.
Não sei se mais alguém quer dizer uma coisa.
Vou dar uma chega também já agora, aproveito. O meu nome é José Pedro Mimoso. Eu queria só reforçar o aspecto... Queria só reforçar que este problema é um problema que tem tendência a crescer, como é evidente, não é? Portanto, ou é resolvido rapidamente ou é uma situação que se vai agravar progressivamente cada vez mais a mais, porque realmente há aqui uma via paralela de progressão, que é a via da progressão por avaliação de desempenho. Eu, pessoalmente, que sou uma das pessoas que estou aqui bloqueado, já fui avaliado, e aqui a minha colega do lado também, na Faculdade de Ciências, desde 2008, portanto já faz 4 biénios, 8 anos, com avaliação tive sempre excelente, e portanto nem sequer se me é aplicada a progressão por via da avaliação enquanto não se resolver o problema da minha situação no escalão correto da carreira.
Sim, esteja à vontade.
Muito rápido. É quando o problema pode agravar-se na medida em que, agora, como dizia também ali o Carlos Florentino, quando chamava a atenção que vai haver concursos, portanto, sempre que houver concurso agora, vai haver mais gente a ultrapassar. Portanto, não é uma coisa que tenha ficado congelada no tempo, não é? É isso.
É a tal questão de se vir a agravar a partir, não é? No tempo. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer. Deixem-me só justificar, porque não o fiz no início e sei que vos chegou essa informação de que eventualmente esta audiência seria conduzida pelo Sr. Deputado Pedro Alves. O motivo pelo qual ele não pode estar presente é porque teve uma intervenção cirúrgica hoje e portanto infelizmente não pode estar aqui connosco, certamente que teria tido muito gosto. Mas deixem-me agradecer também a vossa vinda cá, o terem colocado aqui os vossos problemas. Como eu vos disse inicialmente, as vossas declarações ficaram gravadas e serão agora transmitidas também aos outros grupos parlamentares que não estão aqui presentes. Da nossa parte, e agora já falando também em nome do Partido Social Democrata, se nos fizerem chegar também todos estes documentos para que depois possamos também analisá-los e tomar as diligências necessárias para tentar de alguma forma resolver o problema, se bem que sabemos sempre que estamos em final de legislatura, mas já poderemos sempre deixar algum trabalho feito para uma próxima legislatura, porque é isso que importa, não é? É dar continuidade ao trabalho. E agradecer a vossa presença aqui hoje. Muito obrigada.